reduzido. Eu acredito que há uma diminuição na circulação das pessoas e por isso eu parabenizo aqueles que fazem a sua parte, aqueles que estão se preservando e se cuidando.
Hoje é o momento de falarmos de algumas pontualidades, de alguns pontos específicos, muitas vezes, de cada área. Já vamos começar por ligações que recebemos há pouco, dizendo que a fila de pessoas no Banrisul é enorme e o município já tomando medidas a respeito desse assunto, prefeito.
Isso, nós pedimos à empresa que faz as pinturas do município que ela demarcasse nos locais onde pode vir a ocorrer formação de filas, e elas ocorrerão, com espaçamento de 2 metros. Então, na verdade, é uma medida educativa para que as pessoas possam, visualizar essa necessidade e que seja um gatilho para o seu cumprimento, né? Além disso, é lógico, as atividades de fiscalização e de orientação devem ser intensificadas cada vez mais, e ali no Banrisul, também na frente das outras agências, essas ilustrações no passeio público servem justamente para que as pessoas possam visualizar essa necessidade, mas o mais importante é que cada um seja fiscal de si e atue nas medidas para essa prevenção.
Prefeito, nesta semana, no início da semana, ou melhor, foi no final da semana passada, houve uma reunião entre o Poder Executivo com diversos representantes do comércio, da indústria de Lagoa Vermelha. Houve um acordo, houve um encaminhamento, mas no decorrer da semana, decretos do Estado acabaram modificando esse acordo. Como é que fica a situação a partir de agora com esse novo decreto em relação a comércio, em relação à indústria e o atendimento desses segmentos, prefeito?
De fato, Rudi, na verdade, nós tínhamos programado, a intenção era na segunda-feira ter feito uma alteração pontual no decreto que iria justamente regulamentar o que está em vigência agora, né? Na segunda-feira, a nossa proposição era da construção dessa graduação, que não se fala, que não, nós não podemos, Rudi, dizer acabou a quarentena ou agora estamos em quarentena. Não, quarentena nós estamos desde metade de março, que é o fim, por exemplo, dos jogos de futebol, das festas, das grandes aglomerações, a recesso escolar, que por si só já são medidas que visam essa diminuição de exposição das pessoas. E aí então o nosso decreto municipal ele perde a sua competência na medida em que há um decreto do governo do estado, né? Ou seja, Lagoa Vermelha só poderia ser mais restritiva e não mais branda em relação à determinação do governo do estado. Nós acolhemos na íntegra as proposições do decreto estadual, que tem vigência até o dia 15 de abril, perdão, 15 de abril. Assim sendo, prevalece essas orientações que as pessoas devem ter percebido em todas as mídias, inclusive aqui na tua Rádio Cacique. Eu já vi diversas orientações e quero aproveitar para parabenizar o trabalho frente à cobertura do enfrentamento da pandemia do coronavírus. E ele, resumidamente, acaba por liberar as atividades essenciais de acordo com algumas restrições, ou seja, não é porque é um supermercado, que é uma farmácia, que poderá ocorrer com grandes concentrações. Quero aqui parabenizar, nós temos mercados que têm tomado medidas excelentes nesse sentido, alguns outros ainda estão se organizando. Essa demarcação que nós fizemos na frente dos bancos, pretendemos fazer também na frente de alguns mercados para que se possa visualizar essa necessidade. E eu sempre manifesto que, lógico que existe uma determinação do governo estadual, do governo municipal, também há uma preocupação dos donos de estabelecimentos, mas quem realmente tem mais poder de tornar eficaz essas medidas é a própria população. Quando eu digo que o cidadão pode ser fiscal de si, é que, quando buscar um serviço essencial, ele tenha esse cuidado de manter a distância de 2 metros, que ele tenha de certa forma, se ele não puder aguardar de voltar em outro momento, ou seja, de evitar um contato com um grande número de pessoas.
Prefeito, ontem eu recebi uma ligação da mãe de uma jovem que trabalha em uma farmácia. Ela relatava preocupação, porque em alguns momentos tem em torno de 30 pessoas dentro das farmácias. A questão do controle da entrada ou desse grande fluxo de pessoas dentro da farmácia, que mesmo assim ela pode estar atendendo, é responsabilidade do estabelecimento.
E da população. vamos ser bem francos, Rudy. O estabelecimento ele tem um número de pessoas que provavelmente ele despende para fazer o maior número de atendimentos ao mesmo momento com segurança. Eu faço um apelo para que nem a fiscalização da prefeitura ou a brigada, ou que eu, por exemplo, o estabelecimento tenha que colocar um guarda em sua porta. Que nós mesmos possamos nos educar de percebendo que o estabelecimento está com uma aglomeração demasiadamente grande, que recuemos, que aguardemos que as pessoas sejam atendidas, que saiam dali e que aí então a gente possa buscar esse atendimento.
Até porque não há como fiscalizar tudo, né, prefeito?
Rudy, se não tiver a consciência, de nada adianta tanto a medida quanto a fiscalização. Então eu apelo para o bom senso e discernimento das pessoas no sentido de que nós possamos ser os nossos próprios fiscais. Percebendo que o estabelecimento está já cheio, recua, aguarda fora do estabelecimento. Agora vamos ter essas demarcações de 2 metros para a formação das filas. Não posso aguardar na fila, retorne em outro momento. Acredito que isso é o momento de nós nos adaptarmos, Rudy. Falávamos sobre as medidas, né? Então, dos estabelecimentos essenciais é isso, inclusive restaurantes podem funcionar, né, com restrição de público, procurando manter o distanciamento mínimo. Lógico que é sempre preferencial o fornecimento de viandas, de teleentrega ou até mesmo de telebusca. E os demais estabelecimentos eles estão restritos a essa modalidade de funcionamento, que é de telebusca e teleentrega, que a pessoa pode fazer a sua compra, ir retirar a mercadoria no local, mas devemos evitar a circulação das pessoas dentro dos estabelecimentos, Rudy. Aí vamos fazer um esforço de entender o porquê disso. Por que existiu um decreto municipal, por que existe um decreto estadual? Gostaria que as pessoas pensassem com quantas pessoas elas entram em contato durante a sua rotina do dia a dia. Então, para algumas pessoas vão ser dezenas, para outras centenas de pessoas. Assim sendo, imaginando de um possível contágio ou de uma possível contaminação, se você tiver a sua rotina normal, você transferirá ou contaminará uma quantidade demasiadamente grande de pessoas. Essas restrições são justamente para evitar um grande número de contágios caso ele ocorra. É lógico, o nosso desejo é que não houvesse contaminação alguma em Lagoa Vermelha e que nós pudéssemos passar como em branco nessa situação. Mas não, isso não, essa esperança, essa fé, ela não nos serve para não tomar as medidas necessárias para estas precauções que são extremamente válidas.
Prefeito, a questão do conceito de essencial. Vou usar um exemplo para ilustrar. Eu tinha uma professora que era amiga... É, amiga minha ainda, ela sempre disse que defendeu que a professora era a principal profissão do mundo. Ela sempre disse que a principal profissão que existia era ser professora. Até o dia que ela ficou doente e precisou ir para um hospital, e ela se deu conta que ela estava equivocada, que a principal profissão é aquela que está sendo útil para você no momento. Que naquela oportunidade, se não fosse o técnico de enfermagem ou um médico, uma professora não ia resolver o problema dela. Então ela mudou de conceito e disse que não era a principal profissão a professora. E a questão de serviço essencial vai do conceito do que eu estou precisando no momento. Daqui a pouco eu tenho alimento em casa, eu tenho medicação, mas eu estou com o pneu do carro furado, por exemplo. Passa a ser uma necessidade essencial para mim o meu carro estar em dia. As borracharias, as oficinas mecânicas podem estar atendendo ao público? São entendidos como serviços essenciais?
No nosso município, sim. Né? Mesmo quando do decreto municipal ficou essa ressalva, tendo em vista a necessidade de atendimento da demanda agrícola, elas podem trabalhar. É um conceito meio dúbio, né, Rudy, que é, por exemplo, vamos trabalhar de portas fechadas. Mas não sei, o que, que isso significa? É para não haver circulação desnecessária de pessoas. Então, se estragou meu carro, preciso levar na oficina, que eu não fique lá aguardando que a oficina possa resguardar os seus funcionários do contato com os clientes, mas que esse serviço ele pode operar nesse regime de teleentrega, telebusca.
Vamos começar a responder os nossos ouvintes. Os telefones não param, a gente nem consegue atender. Então a gente pede para as pessoas que procurem ligar nem ligar, porque a gente não vai conseguir atender o telefone. Somente mandar mensagem pelo WhatsApp 9 84181845. Nós já temos aqui mais de 20 mensagens para respondermos, prefeito, que são esses pontos, essas situações pontuais. Sobre atendimento de salão de beleza e cabeleireiro, o que prevê o novo decreto, prefeito?
Aí está uma grande questão, Rudi, que até ontem nós havíamos programado o anúncio do decreto às 9h30 da manhã e acabou ficando para a tarde, e a dúvida dizia justamente respeito aos salões de beleza e às academias. No nosso entendimento pessoal meu, era de que, tomados os devidos cuidados, isso poderia ser retomado. No entanto, não existia uma uniformidade dessa informação, e durante a manhã de ontem, os órgãos que prestam assessoria aos municípios, né, e ao Estado, se pronunciaram dizendo que é vedado o funcionamento de salões de beleza e de academia. É um ponto bastante delicado, Ruth, que eu acredito que possa vir a ser revisto. Possa vir a ser.
Até porque o decreto tem prazo, mas tem um momento que diz que o decreto pode sofrer alterações a qualquer momento.
Até porque é uma questão de interpretação ali, Ruth, mas hoje a informação oficial é que não pode funcionar. Então eu peço a compreensão, né? Eu entendo todos os motivos, minha opinião particular é uma, no entanto o regramento hoje, ele diz respeito a tanto atendimento de academias quanto de salões de beleza como vedado.
Oficina mecânica, entra dentro disso que o senhor falou, né, prefeito?
Isso aí.
Vamos a um outro assunto. Gostaria de perguntar como funciona o sistema de doação de cestas básicas, se consegue informar a respeito se há doação de alimentos, prefeito.
Sim, existem duas formas que a secretaria está trabalhando, né? A Marina já estava coordenando e esse processo deve continuar. São cestas básicas adquiridas pelo município que já estão sendo distribuídas e também muitas doações, Rudi, que eu quero aqui agradecer à comunidade Lagoa Vermelha, que prontamente está colaborando, fazendo as suas doações, e isso tem sido organizado pela Secretaria de Ação Social. Eu vou pedir ao Paulo que me passe um telefone para que posteriormente a gente possa divulgar, para que quem precise entre em contato. Pelo 3358-9134, entrem-se em contato com a Secretaria da Ação Social e esta é a que faz a disponibilização dessa alimentação. Já está ocorrendo, Rudina.
Muito bem. Nós temos uma loja onde temos muitos ovos de Páscoa, brinquedos e utensílios para casa, onde o cliente entra e se serve, ninguém atende. E o contato somente na hora do caixa, com os cuidados de segurança que são exigidos e tal. No máximo 2 clientes por cada vez. Posso manter o meu estabelecimento aberto?
Aberto não, né? A ideia era que você pudesse fazer um filtro daquilo que o cliente deseja, fazer a entrega, fazer a venda, mas com bastante restrição a essa movimentação e esse contato. Pessoal, eu vou pedir, até para que não ocorreram algumas divergências de entendimento, especificamente sobre cada estabelecimento, se a pessoa puder entrar em contato pelo 3358-9190, é da Delegacia de Fiscalização Municipal, da Delegacia da Receita Municipal. Ali, então, entra em um contato direto com quem irá fiscalizar, pode tirar as dúvidas especificamente sobre cada estabelecimento, assim sendo, digamos, mais assertiva a recomendação individual a cada estabelecimento. Existe uma questão, Rudi, que é o seguinte: muitos estabelecimentos têm mais de um KINAI, têm mais de mais de um registro, ou seja, por exemplo, eu tenho uma venda de utensílios domésticos e eu tenho como secundária a venda de alimentação. Então, o que prevalece é o meu KINAI principal. E aí você entra nessa modalidade. Na dúvida, o que pode fazer é trabalhar nesse formato quase que de portas fechadas.
Prefeito, a pesagem do Bolsa Família vai acontecer ou está suspensa?
Boa pergunta, Rudi. Eu acredito que as atividades nos postos de saúde, elas estejam, de certa forma, ocorrendo. Eu preciso confirmar a informação com o secretário Morona para repassar a nossa comunidade.
Festas do interior, prefeito.
Suspensas.
Todas suspensas.
Rudi, é importante se mencionar até para fins de programação, tá? De programação e de organização. Por mais que o decreto vá até o dia 15 de abril, tá? Essas vedações ao comércio, o cenário para festas e eventos, tudo indica que ele será muito maior. Então, eu acredito que para quem está na iminência de organização de uma festividade, para organização de alguma desse tipo de evento, que não tenha essa expectativa de curto prazo de que virá a ser liberado.
Prefeito, o pessoal também vai dizendo que esteve em alguns estabelecimentos, mercados, por exemplo, e o pessoal estão se organizando. Então isso é importante, é um exemplo de consciência, né, prefeito?
Exatamente. Como eu mencionei, Rudi, existem sempre exemplos bons e exemplos ruins. O que eu peço para a nossa comunidade é que a gente possa educar pelo exemplo, sendo cada um fiscal de si. Que esta atitude, por exemplo, pode vir a ser transformadora e acabar, de certa forma, sendo mais educativa, muitas vezes, do que uma repreensão ou de algo nesse sentido. Mas, lógico, que ocorrem também.
Outra situação, prefeito. Gostaria de perguntar... Tá, isso aqui não tem nada a ver. Caça de javali não vem ao caso agora. Bom dia, gostaria de saber se o Banco do Brasil está atendendo. Quais são as orientações para os bancos, prefeito, no geral?
Os bancos, Rudi, tem uma questão bastante peculiar. Eles podem estar trabalhando com redução do fluxo de pessoas dentro da sua agência. No entanto, o que ocorreu? Na necessidade de dispensação de funcionários, algumas agências ficaram com um quadro demasiadamente reduzidos. Então eu oriento que cada um entre em contato com a sua agência e identifique como a mesma está trabalhando. Mas os bancos podem sim funcionar.
Outra dúvida. Depois do dia 15, o comércio vai voltar a abrir ou vai depender do andamento da situação até lá, prefeito?
Eu acredito que depende do andamento da situação até lá. Cada vez mais cresce essa vertente, Ruth, essa necessidade de que se encontre um ponto de equilíbrio entre as medidas tanto de isolamento quanto de funcionamento dos estabelecimentos. Mas equilíbrio não significa estar no meio. Significa que em alguns momentos as medidas podem se tornar mais duras e em alguns momentos elas podem se tornar mais flexíveis.
Muito bem. Pessoal, parabenizando o prefeito pela postura que vem adotando no município em relação ao decreto. Gostaria de saber sobre as empregadas domésticas. Podem continuar trabalhando?
É o mesmo entendimento que o pintor, que o eletricista, que o profissional autônomo, Rudi, pode trabalhar sim.
Se fala tanto em isolamento e solidariedade, mas não entendo como vários estabelecimentos estão abertos e atendendo. Como fica, sendo que também tem o comércio e está fechado e sem atendimento? Mas ir ao mercado agora pela manhã, verifiquei vários estabelecimentos abertos. Que não diz qual o estabelecimento que a pessoa tem.
Eu oriento,
depende da situação,
vou,
né?
Vou pedir que entre em contato pelo 3358-9190, converse com a fiscalização sobre o seu estabelecimento, entendendo que existem estabelecimentos que estão funcionando fora dos regramentos anunciados, também este canal pode servir para informação de denúncia.
Muito bem, então é o Fernando que pediu. O Fernando entrar em contato com o setor de fiscalização. Gostaria de saber se as clínicas, eu trabalho com massagem e reiki, pode atender.
Olha, para mim o entendimento é que é uma atividade de saúde, assim como, por exemplo, as clínicas de fisioterapia, né? Nesse sentido, elas... eu até fico meio em dúvida em relação a isso, não conheço todas as questões, mas aquilo que é de atendimento de saúde, teoricamente, estaria trabalhando. Por garantia, também peço que o senhor busque essa informação junto à nossa fiscalização.
O município tem capacidade para fiscalizar todos os estabelecimentos, prefeito? Não, outra pergunta chegando.
Como é que está funcionando a fiscalização, onde é um canal de denúncias, né, onde todas as denúncias, até explicando para a comunidade, sempre que é feita uma denúncia para a prefeitura, seja ela de ordem ambiental, seja ela de ordem sanitária, seja ela de ordem legal, essa denúncia gera um processo administrativo. Então, tudo que é denúncia, por mais que ela não tenha fundamentos, vamos dizer assim, ela tem que ser verificada. Então, isso é o que ocorre. Da mesma forma, foi instaurado o regime de plantão, que o plantão, na verdade, é uma circulação da nossa fiscalização por conta própria, buscando identificar casos de descumprimento às medidas adotadas. Então, ela ocorre, de certa forma, se tu for imaginar, onde vamos fiscalizar todos os estabelecimentos ao mesmo tempo, não. Mas todos serão fiscalizados em determinados períodos de tempo.
Quero orientar os ouvintes que nós vamos hoje utilizar o espaço exclusivamente para esclarecer sobre o decreto. Então, qualquer outra pergunta que está chegando aqui, que não tem nada a ver com o nosso assunto, a gente vai deixar de lado e a gente não vai perguntar. O objetivo do programa hoje é esclarecer a comunidade sobre o decreto e o vigor deles. Prefeito, materiais de construção e madeireiras podem atender?
Mesmo formato, teleentrega e telebusca. Rudy, vamos tentar entrar um pouquinho dentro do porquê da lei para esse entendimento, tá? Vamos partir do pressuposto que nós precisamos eliminar o máximo possível de possibilidade de contágio da população. Então vamos imaginar que no momento que mas eu posso ficar de porta aberta, mas eu posso deixar o cliente entrar. Tudo que o cliente tocar, você está colocando uma exposição ao risco. Tudo aquilo que nós, que somos os outros clientes, tivermos contato, que a mesma pessoa esteve, também estamos nos expondo ao risco. Vamos lembrar que não existe ainda uma capacidade de identificação de diagnóstico das pessoas que estão contaminadas ou não. Tomara que ninguém esteja e que nenhuma venha a ter. Porém, no caso de ocorrer, isso traria um grande transtorno. Então, no sentido, acho que a grande mensagem que esse decreto do Estado deixa é: tudo aquilo de que for de circulação desnecessária, ou seja, vou me encontrar na praça para conversar com meus amigos, vou, aquela questão de fazer um consumo de bebida alcoólica, até nossas praças estão interditadas, Rudy. Uma coisa importante é se falar sobre o decreto. Deve ser eliminado. Agora, por exemplo, eu preciso comprar materiais de construção. Queimou o meu chuveiro? A loja pode sim vender. Só que todo cuidado deve ser tomado, principalmente quando ocorrer, por exemplo, ao ver o contato com os produtos em si, que se tem essa preocupação maior.
Muito bem. A Expo Lagoa está cancelada, prefeito?
Sim, cancelada.
Cancelada. Gostaria aqui uma dúvida relacionada a oficinas mecânicas, a gente já falou, desde que não fique aglomerando pessoas no local, a pessoa pode deixar o carro para fazer o serviço e pode andar. As aulas, durante todo o mês de abril, suspensas, prefeito?
Todo mês de abril, suspenso.
Serviços do atendimento da Corsan. Corsan está atendendo, só suspendeu as leituras da água. O restante está atendendo pelo telefone 0800. Prefeito, uma pergunta chega aqui de uma pessoa que trabalha com vidraçaria e ela fornece esse material para construção civil. Ela pode continuar fornecendo?
Sim, pode continuar.
As fábricas de móveis. Aqui é preocupação, pelo que a gente percebe, de pais. Meu filho trabalha em fábrica de móveis e estão algumas delas trabalhando, outras voltam a semana que vem. Qual é a orientação do decreto para as fábricas de móveis?
Primeira questão é em relação ao transporte, né? Ele limita a quantidade. Vale lembrar que esse transporte que faz o deslocamento dos nossos funcionários da área industrial são fretados pelas empresas, então elas estão orientadas a diminuir a quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a higienização, o isolamento daqueles que, por exemplo, se você está com sintoma de algum resfriado, de alguma gripe, que não entra em contato, né, com as pessoas, isso vale para todos os ramos, né? E aí a dinâmica dentro das empresas é de fazer essa utilização de equipamentos de proteção individual e buscar a higienização.
O setor de agricultura tem alguma observação específica a respeito do que pode e o que não pode nesse setor?
Agricultura totalmente liberado, vamos dizer assim, né, Rudy? Estamos num momento de safra e as dificuldades já são bastante grandes em virtude da estiagem, e este momento qualquer interrupção do serviço agrícola seria extremamente catastrófico na produção de alimentos, né? Então não ocorre. Vale lembrar que Lagoa Vermelha tem duas empresas de alimentos, que elas continuam com seu funcionamento, com seu trabalho de forma normal, e assim persistirão, lógico, tomando os cuidados e as precauções necessárias.
E empresas que têm ligação com a cadeia agrícola, como por exemplo agropecuária, que precisa vender a vacina da aftosa, por exemplo.
O entendimento da agropecuária, ele nunca foi vedado, né? Nem no municipal, agora no estadual também essa ressalva, e ele é tanto pela questão de atendimento agrícola. É difícil você ter uma agropecuária que tenha um tipo de produto, eu vou atender só determinada situação, mas é o fornecimento de alimentação, de medicação e inclusive cuidados com os animais, e isso não está vedado, Ruth.
Prefeito, os órgãos públicos vão atender de que forma?
Nós permanecemos atendendo em forma de plantão até o dia 15 de abril.
As empresas, as lojas que queiram receber o pagamento dos carnês, dos boletos, Como proceder, prefeito?
Pode fazer através desse sistema, né? Lógico que a gente pede que daí evite a mais de uma pessoa por vez e que cada vez que se utilizar, por exemplo, a máquina de cartão, se tenha higienização, mesmo cuidado serve para o proprietário ou os funcionários que estiverem fazendo esse recebimento.
Muito bem. O setor da construção civil, aí entra os trabalhadores da construção civil, as lojas de material de construção e as empresas que fornecem para a construção civil. Qual é a orientação para todo esse público?
Tá, o da construção civil também é uma das ressalvas, assim como a indústria, ele pode trabalhar com os cuidados de higienização, né? Buscando evitar o contato direto com as pessoas, evitar, por exemplo, se estiver de novo com sintomas de resfriado ou gripe, que não entre em contato com outras pessoas, assim como nas demais atividades. As lojas de material de construção têm essa limitação de circulação, por assim dizer, né? Então, preferência para que o cliente possa entregar uma lista e ir buscar ou então fazer a teleentrega.
O escritório de contabilidade também trabalhando com as portas fechadas para não ter circulação de público também pode, prefeito?
Este é um outro que o decreto deixa um tanto quanto dúbio, né? No entanto, é necessário que eles tenham um atendimento ou possam permanecer com o seu funcionamento, mas evitando ao máximo essa permanência ou essa circulação de pessoas na sua parte interna.
Muito bem, já tem aqui mais informações sobre a questão de material de construção, já orientado pelo prefeito quanto é isso. Que mais? Aqui o pessoal cornetiano já cortou a pergunta da Castro Javali, o nosso povo não tem jeito mesmo, é verdade. Acho que o momento não é para falar.
Tinha uma pergunta
sobre a caça de javali. A caça de javali, se estava permitida a caça de javali, prefeito. O que achou da pergunta?
Rudi, deixa eu fazer um raciocínio interessante aqui, não sei se vou agredir o tempo ou não, mas é uma reflexão que eu gostaria de dividir. Que muitas vezes a gente enxerga, e eu particularmente tinha uma visão nesse sentido, em relação às regras de vigilância sanitária. O porquê da restrição e de todo o zelo e cuidado na produção de alimentos, né? Que são uma legislação bastante específica e bastante, de certa forma, severa, difícil de ser cumprida. Mas repare que este problema em síntese que nós estamos passando hoje, tudo indica é por uma falta de atuação lá no, na China, digamos assim, de um critério mais, mais rígido, de certa forma, no controle da produção de alimentos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente enxerga como uma barreira, como uma dificuldade, na verdade, é uma proteção, né, que nós temos para a nossa sociedade como um todo. Especificamente, entre a da caça de javali, Rudi, quando a gente fala que é uma evitar a circulação desnecessária, né, que a gente possa fazer, e que, em relação a isso, todas essas medidas de circulação que não são necessárias, que elas sejam evitadas.
Prefeito, aqui eu recebi um áudio do ouvinte, não vou ter como ouvir o áudio, mas ele diz que tem lojas, escreveu e depois mandou o áudio, lojas de móveis eletro que estão abertas.
Muitas delas têm a parte de materiais de construção, né, Rudi? E aí, olha o contraditório, Rudi, quando nós falamos em relação, vamos permanecer com as portas fechadas, não significa necessariamente que vai se trancar, né? Nós estamos impedindo a circulação de ar dentro da loja, né? Então, eu acho que o que prevalece é esse cuidado de não permitir a circulação de pessoas desnecessariamente dentro dos estabelecimentos.
Padarias, mesma situação, prefeito, já por tratar de alimentos.
Padaria não precisou parar em nenhum momento, só seguir essas as recomendações de não aglomeração.
Muito bem, então chegou mais aqui informação. Vamos ver aqui o que mais. Vamos voltar para o WhatsApp daqui, que já está com 18 perguntas encaminhadas. Tá, o mundo parado e as pessoas se preocupando com a Expo Lagoa e se preocupando com festa. Então, só observação. A gente pede que os ouvintes mandem perguntas de fundamento, não comentários ou questões salariais, se o prefeito vai doar o salário, se os vereadores vão doar o salário, não vem ao caso. A gente vai falar hoje sobre as determinações dos decretos. Me chamo Pablo, gostaria de fazer uma pergunta. Por que Lagoa Vermelha não está com as detetizações em locais de grande aglomeração de pessoas, como em outros locais, para evitar que possa disseminar o vírus? E parabenizar o prefeito, como vem trabalhando e conduzindo o decreto.
Bom, em relação a essa detetização das ruas, né, a pulverização em si, ela não ocorreu ainda. Não existe uma comprovação da eficácia dessa medida. mas ela poderá vir a ser tomada em Lagoa Vermelha. Nós temos já a forma de execução da mesma preparada e organizada para fazer, e se necessário for, ela ocorrerá em nosso município. Existe uma preocupação nossa, Rudy, com o consumo de água. Por exemplo, nós, prefeitura, temos como ir buscar água em uma outra fonte que não do abastecimento da Corsã. Porém, seria extremamente temeroso nesse momento que essa iniciativa fosse replicada pelas pessoas que precisam pegar água da Corsã para fazer isso. Então, é um cuidado, porque são duas situações de emergência, né? Tanto do vírus quanto do consumo de água. Mas das vias públicas, nós nos organizamos para se fazer. É uma pulverização com hipoclorito de sódio, uma que boa, por assim dizer. Inclusive, as pessoas podem, seria, não, de novo, não existe uma comprovação ou uma determinação oficial para que se faça, mas, por exemplo, colocar o tapete com que boa na entrada da casa para que você possa pisar, além de todos os outros cuidados no despimento e no cuidado com a vestimenta das pessoas, pode vir a ser necessário.
Muito bem. Ficaram aqui 28 conversas no WhatsApp da rádio, fora as ligações que chegaram, e mais 19 na minha. E nós já vamos ter que encaminhar aqui para o final. E eu quero perguntar, prefeito, aproveitando a sua oportunidade, sobre a mudança do nosso secretariado, saindo Éder Piardi, saindo João Paulo Salvador e saindo Marina Bussolotto. Como ficam essas pastas a partir de segunda-feira?
Eu aproveito e já respondo uma pergunta que tu comentaste ali, Rudi. Então, isso se faz em virtude do calendário eleitoral, a necessidade de afastamento daqueles que porventura venham a concorrer. Não é que esses nomes eles irão concorrer, eles vão passar por uma convenção partidária, aí então, por hora, são pré-candidatos, né? Poderão vir a se efetivar ou não. E aí então nós fizemos uma substituição já pensando no caráter de economia, né? Então são pessoas de extrema competência e habilidade que já compunham as equipes, que, por exemplo, na Secretaria da Agricultura assumirá o nosso vice-prefeito, Clóvis Neckel, na Secretaria de Obras, o Enio Meribe, que já era um dos braços direitos do Éder, e na indústria e comércio, perdão, no desenvolvimento econômico e ação social, assumiu Lucas Mota, que já era funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós procuramos com isso satisfazer a necessidade de recomposição da equipe, combinado com medidas de economia, que somados à não reposição salarial dos agentes políticos e dos cargos de confiança, por si só já nos representa uma economia de aproximadamente R$170 mil no ano de 2020. Então, são medidas necessárias pelo caráter político, que hoje, bem de longe, a gente precisa ainda pensar nele, mas está longe de ser uma prioridade, mas principalmente pensando na situação de prevalecer as necessidades de resposta à saúde e também de prever economia para o nosso município.
Já que falamos sobre isso, prefeito, sobre cargos públicos, já vamos responder a pergunta de muitos que veio aqui relacionado à questão de cargos de confiança, CCs que o município tem, e salários. Se há possibilidade de redução desses cargos e diminuição de salários. Você cogita isso, prefeito?
Já feito, né, Rudi? Isso que nós estamos dizendo, esse corte de 5%, 4,3%, que era da reposição, não foi feito aos agentes políticos e aos cargos de confiança. Da mesma forma, nessa substituição dos secretariados, já há uma redução deste valor em termos de percentagem nos estamos próximos de de 15% do total gasto entre agentes políticos e cargos de confiança, e assim sendo, mais medidas poderão vir a ocorrer.
Já conversamos 34 minutos e respondemos 30% nem dos questionamentos. Paulo Mantovani, eu posso anunciar que amanhã nós vamos dar sequência a esse assunto? Então amanhã, a partir das 10 horas da manhã até ao meio-dia, nós vamos ter 2 horas de contato direto com o público para falarmos sobre esse assunto, continuar levando informação e esclarecimentos sobre o decreto municipal para tirar o máximo de dúvida possível dos ouvintes, porque foi impossível hoje a gente tratar sobre todos esses assuntos. Então a gente pede desculpa para os nossos ouvintes, não vamos nem ler aqui todas para ficarem marcadas para amanhã a gente dar sequência a esses assuntos aqui que nós abordamos no dia de hoje e vamos procurar esclarecer amanhã. E as pessoas amanhã também vão poder contribuir participando da nossa programação amanhã, das 10 da manhã até o meio-dia, exclusivamente para falar de assuntos voltados ao funcionamento da nossa comunidade. Prefeito, obrigado pela presença, pela participação.
Rudimar, eu que agradeço, agradeço a atenção de todos os ouvintes, quero dizer que eventuais perguntas podem vir a ser feitas na página da Prefeitura Municipal, em todas as mídias, os contatos, queria reforçar aqui para a solicitação de auxílio alimentação, que é o programa que fornece cestas básicas às famílias necessitadas, pelo 3358-9134. As dúvidas em relação ao funcionamento de estabelecimentos e também denúncia através do 3358-9190 e nos colocar à disposição para tudo que se fizer necessário, Rudi. Finalizo dizendo que são sim tempos difíceis, mas ontem eu vi uma postagem, gostaria de repetir aqui à nossa comunidade, que nem falidos nem falecidos vamos sair destas fortalecidos. Vamos somar forças e vamos encontrar junto o equilíbrio que vai nos fornecer a ferramenta necessária para passar por essa dificuldade e que possamos sair dela mais fortalecidos, principalmente no quesito humanidade. Meu muito obrigado e um excelente final de semana a todos.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, depois a gente encerra o programa temática desta sexta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A Hamburgueria La Brasa vem lhe oferecer o serviço de teleentrega grátis. Reforçamos as medidas de segurança para que você e sua família continuem desfrutando do melhor hambúrguer.